Nossa palavra hoje está baseada em Números capítulo 11, verso 25, e o tema dela é Profeta por um Dia. Números capítulo 11, o verso 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazer. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazer. Quando eu olhava para esse texto assim, eu disse, puxa Deus, sempre me chamou a atenção essa que Deus fez ali naquele momento. A Bíblia diz que ele tirou do Espírito de Moisés, colocou sobre aqueles homens, e eles profetizaram, mas depois nunca mais. Deus tomou a vida deles, daqueles homens, uma vez e nunca mais. Uma coisa às vezes até meio que melancólica, né? Uma vez só. Tanto melancólico, principalmente se tratando de ser usado por Deus, de ser tomado pela presença de Deus. Não há nada tão sublime, não tão tremendo do que você ser tomado pela presença de Deus e poder transmitir, abençoar pela sua vida, você passar aquilo que Deus tem para a vida de alguém através da sua vida. Não tem nada, nada se compara a isso, você poder ser tomado por Deus e abençoar a vida de alguém, ministrar na vida de alguém, edificar, curar, libertar, salvar, trazer uma direção, um conselho, uma instrução. Isso é tremendo. Só quem nunca foi usado, só quem nunca foi tomado por Deus é que não sabe o que é isso. Não tem entendimento do que é. Porque quando você sabe que Deus está tomando a sua vida para abençoar a vida de alguém, você é notório. Mas esses homens foram tomados uma vez só e nunca mais foram tomados por Deus e foram profetizados. Por isso que eu acho um tanto quanto melancólico. Porque eu vejo que uma realidade que às vezes tem acontecido no nosso meio me incomoda, porque tem sido uma realidade, às vezes, que tem acontecido com as nossas vidas. E a gente precisa entender que não é esse o propósito de Deus. Talvez seja uma maneira de nós nos despertarmos e entender claramente o que Deus tem para nós, o que Deus tem reservado e guardado para nós. Talvez seja uma maneira de a gente abrir os nossos olhos e entender claramente como Deus quer agir na minha vida, ou como Deus planejou agir através da minha vida e da minha vida também. Como Deus planejou que eu fosse e o que eu represento aqui na terra como filho, como servo, como chamado de Deus na minha vida. A gente precisa entender esse chamado de Deus. Eu gostaria de fazer algumas colocações antes de mostrar realmente qual é o propósito, para que Deus nos chamou, por que Deus nos chamou, né? E para que a gente, de repente, um dia, você que foi tomado por Deus, e Deus usou você para abençoar pessoas em muitos lugares, de muitas formas, e depois parou. Talvez não foi uma vez, foi duas, ou três, ou algumas vezes, ou muitas vezes, mas depois estancou isso na sua vida. É melancólico também, quando você vê homens de Deus que foram tomados. Quantas vezes nós vimos homens de Deus, grandes homens de Deus que foram usados por Deus, e de repente essa graça. Outro dia mesmo estava vendo a respeito de um dos pastores mais eminentes desse país, que foi levantado em uma determinada época, em que todo mundo ouvia esse homem, e de repente a graça foi embora da vida dele e secou. E quando você ouve ele hoje, meu Deus, onde é que foi? Onde foi parar? Onde está a unção que esse homem, quando ele falava, todo mundo parava. Não tinha igreja que não parava para ouvir, não tinha ninguém, não tinha congregação ou denominação que não parava, era presbiteriano, era batista, era adventista, era todo mundo parava, porque a graça estava sobre a vida dele, mas de repente secou, foi embora. Então eu quero fazer algumas colocações sobre isso. E a primeira delas é: você é usado por Deus? Você já foi usado por Deus? É muito lógico e evidente que Deus não nos trata como pessoas descartáveis. É claro isso. Deus é um Deus de amor. Deus não é alguém que nos pega e fala assim: ah, vou usar e depois vou jogar fora. Ele é um Deus de amor. Mas eu não tenho dúvida de que em algum momento Deus usa as pessoas ou usa alguém de alguma forma, porque ele não tem outra pessoa para usar, não tem alguém para usar, ele vai usar quem ele tiver ali. Você já viu quando você tem, quem mexe com, igual o Luiz, mexe com serralheria, essas coisas assim, mexe com essa, com construção de alguma coisa, sempre tem que improvisar. Mas sabe quando você não tem uma ferramenta e você pega alguma coisa, um parafuso ou uma chave, e você improvisa e pega ela ali, e aquilo ali dá certinho para você fazer o que você queria. Não era para aquilo, ela foi feita para aquilo, mas de repente é o que tinha para o momento, e aí você pegou, usou e falou: nossa, foi ideal, parece que foi até feito para eu fazer aquilo que eu teria que fazer. Alguma coisa que você guardou, isso aí é ser usado. É você pegar alguma coisa que não tinha, você não tinha outra possibilidade, não tinha como fazer de outra forma, você pegou e usou aquilo ali e falou: ó, deu certo. Assim, às vezes, Deus usa a minha vida, ou a sua vida, ou a vida das pessoas, uma vez, porque não tem ninguém para usar, e Ele pega, usa um ou outro, usa alguém, de alguma forma, para quê? Porque não tem ninguém. Isso é também muito melancólico, porque Deus não nos chamou para ser usado dessa maneira. É alguém que está, às vezes, num estado de emergência, num estado de aflição, e fala assim: o que eu tenho que fazer? O reino de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar. O que Deus tem para fazer e o plano dele não pode parar. E não vai parar, de forma alguma. Nunca vai parar. O que Deus planejou nunca vai parar. E ninguém pode parar o que Deus tem para fazer. Ninguém. Mas é melancólico a gente saber que, de repente, nós somos usados por um momento, porque Deus não tinha ninguém para usar, aí Ele nos usou. Está resolvendo um problema daquele momento, porque era o que tinha. Quem tem? Quem tem? Vou usar fulano de tal. Uma vez, ou para alguma situação, em algum momento, eu não acredito que alguém queira isso para a sua vida. Não acredito nisso. Não creio nisso. Mas muitos de nós, às vezes nós temos sido uma ferramenta adaptada de Deus para fazer aquilo que Ele queria naquele determinado momento. Números capítulo 22. É melancólico, mas é verdade. Usa porque não tem outro. Imagina isso. O fato é que nesse momento inusitado, Deus usou até uma mula, que não tinha ninguém para usar. Às vezes o homem, Deus estava falando com o homem, e o que ele tinha para o momento foi uma mula. E eu parei para ler esse texto, mas às vezes a gente fala assim: puxa, como que isso foi acontecer? Simples. 22, 27. Vamos lá? 22, 27. Diz assim: quando a jumenta, não é mula, é uma jumenta, tá? Desculpa. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor, presta atenção, o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi o que eu fiz com você? Que foi o que eu fiz para você? Para você bater em mim 3 vezes. Olha só, um diálogo do homem com a mula, com um jumento. Mula não, jumento. Balaão respondeu a jumento: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Diálogo, irmãos. Jumenta com o homem. Aí ele vai e responde. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhado da sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. O que, que Deus tinha para o momento? Nada. Ninguém. Inusitadamente pegou uma mula, batendo papo com o cara, e falou assim: você não está enxergando, não? Uma conversa assim, tete a tete, assim, ó, te carreguei o tempo todo. Aí ele falou assim: ele nem parou na hora, falou assim: estou conversando com a jumenta. Estou conversando, estou batendo papo com a jumenta. E ela respondendo: senhor, levei o seu tempo, o tempo todo. Que dia que eu parei no meio do caminho? Eu disse: não, nunca, você não fez isso nunca. Disse: então, você não está. Está vendo que está acontecendo alguma coisa, não? Era o que Deus tinha para aquele momento. E olha só, porque eu estou dizendo que o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, e Ele vai fazer, e se Ele precisar de usar uma jumenta, Ele vai usar. Ele vai usar. Não tem, ninguém vai parar o que Deus tem para fazer. Ninguém vai parar o que Deus tem para fazer, Ele vai continuar fazendo. E Ele diz: olha, você não vai amaldiçoar. Quem conhece o contexto aqui, você não vai amaldiçoar Israel, porque eu já abençoei Israel. Então ele vai levantar a jumenta, vai nos parar, mas o que ele tem para fazer, ele vai fazer. Mas é melancólico saber que ele teve que usar uma jumenta, porque o tal do Balaão não quis ouvir a voz de Deus. E talvez, será que Deus vai ter que usar uma jumenta para falar conosco? Opa! Para usar para falar conosco, ou nos usar uma vez. Ou nos usar uma vez para falar com alguém em algum momento da nossa vida. Mas é pertinho para o momento. E se ele precisar de usar, ele vai usar até um incrédulo, que eu já vi Deus usando até um incrédulo. Eu já vi Deus usando bêbado. Eu já vi Deus usando drogado para falar. Porque o que ele tinha para o momento? É o que ele tinha. Então é isso. Eu vou pegar alguma coisa, improvisar. O que você acha que Deus não vai tomar a vida de alguém? Deus, ele vai usar quem ele quer, quem quer que seja. Se mais a pessoa está em pecado. O instrumento de Deus. Não importa. É o que ele tem para o momento. Não é esse o plano de Deus. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Há quanto tempo Deus te usou? Se você buscar na sua memória e dizer assim: quanto tempo Deus te usou para abençoar alguém? Você consegue lembrar? Há quanto tempo Deus te usou para abençoar, para servir alguém, para edificar a vida de alguém, para levantar alguém, para curar alguém, para tirar alguém do caminho que estava, para ir para outro caminho? Então, se você não consegue lembrar, é um sinal de que muitas vezes, às vezes, você tem sido um profeta por algum tempo, por alguns dias, e que às vezes não tem sido mais Deus que. Ou tem sido simplesmente um instrumento de Deus. Se a gente não consegue lembrar quando é que foi a última vez que eu pude abençoar a minha vida, a vida de alguém, e que alguém através da minha vida foi levantado,
Eu não estou falando que foi levantado igual aquele homem lá do tanque de Bethesda, não. É que a estima da pessoa foi levantada, que a vida dela, que ela se alegrou, que ela pôde ouvir uma palavra, uma oração, uma ministração da minha vida. Quando foi a última vez que você foi tomado para abençoar alguém, para servir alguém, para ministrar nessa vida da pessoa, um conselho, uma instrução, uma palavra, uma cura? Quando é que foi a última vez que isso aconteceu? Você consegue lembrar? Uma profecia? Uma palavra de Deus que aquela pessoa fala: nossa, a palavra veio do céu através da minha vida. Quando é que foi a última vez? Quando é que foi a última vez que nós fomos tomados dessa maneira para seguir e edificar a vida de alguém? Porque se a gente não consegue trazer a memória, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quem aqui gosta de ser usado? Usado por Deus. Qual de nós, quando descobre que está sendo usado por Deus, fica satisfeito? Qual de nós? Agora eu quero te fazer a terceira pergunta. Você acha que Deus quer te usar? Você acha que Deus quer te usar? Para que que nós somos chamados? Hã? Para que que nós somos chamados? Eu vou te afirmar agora, com toda a minha convicção, Deus não quer te usar. Pior coisa que tem, irmão, é ser usado. Usado é uma coisa terrível. Você usa, pega um copo, descartado, joga fora. Quando você se sente usado por alguém, você já deve ter se sentido usado por alguém, é a pior coisa que tem. Você se sente um lixo. Foi usado. Porque você foi usado. Qual de nós aqui quer ser usado? Quem de nós aqui quer ser usado? Eu não quero ser usado por Deus. Não foi para isso que eu nasci. Não é para isso que você nasceu. Não, não é esse o propósito de Deus, de te usar. Abra lá em João capítulo 7, verso 38. Vou te mostrar qual é o propósito de Deus na sua vida. João 7, 38. Abriu? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lê comigo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Pelo que Jesus disse nesse texto, quando alguém crer nele, o poço é aberto. E começa a fluir águas vivas. É o Espírito Santo de Deus. Para matar a sede de muitos. Para matar a sede. Ninguém abre um poço. É difícil abrir um poço. Não é fácil abrir um poço. Mas quando se abre um poço, você não abre um poço para tirar um copo d'água, um balde, para você usar esse poço com água. Esse poço foi aberto para fluir água o tempo todo, para que em todo momento, em todo lugar, para cada pessoa possa fluir água o tempo todo, sem parar, e não pare de fluir. Esse é o propósito de Deus. Não é simplesmente pegar um copo d'água e depois o poço está lá jogado. Não é ser usado, é fluir o tempo todo, todos os dias, em cada lugar, porque esse poço que sou eu e é você foi levado para as nações, para os lugares, para fluir a vida de Deus que está em nós, porque foi aberto em nós um poço de águas vivas. Eu não fui tomado para ser usado um dia, uma vez, a cada 50 anos, Ou quem quer ser usado a cada 50 anos? Uma vez e nunca mais profetizou.
Por quê?
Não! Ele abriu um poço e esse poço precisa fluir o tempo todo. Nós precisamos entender que esse poço foi aberto. É a minha vida. Ele diz: quem crer em mim, um rio de águas vivas vai abrir um poço, e um rio de águas vivas vai fluir desse poço. Por que não está fluindo? Ninguém abre um poço para tomar um copo d'água. Poços são abertos para suprir a necessidade de beber, de refrescar, de se lavar, para muitos, por muito tempo, enquanto ele existir. Ele só não vai fluir mais se for entulhado. Talvez este seja um problema. Os poços se tornaram entulhados. Como o próprio Jesus disse lá em Lucas capítulo 8, os poços são entulhados pelos prazeres da vida, pelos desejos, pelas necessidades. Eles vão sendo entulhados, aí eles param de fluir e param de dar frutos. E é assim que acontece. Infelizmente, ele só vai ser parado de fluir se for entulhado, se desbarrancar. Eles não entendem por gente. Pode ter a seca que for. Na casa da minha mãe tem um poço. Ela tem uma cisterna. Na época, nessa região aqui, não tinha água. Então se abria cisternas. E as casas todas lá na rua tinham cisterna. Mas a casa da minha mãe não fechou esse poço. Todo mundo falta água. E na seca, nos tempos mais difíceis, quando falta a água da Copasa, ela liga a bomba e a água está fluindo. Nos tempos mais difíceis, ela liga a bomba, e às vezes já tiveram pessoas de ir lá em casa para pegar água. Sabe por quê? Porque não entulharam o poço lá. Está lá, vivo, fluindo água o tempo todo, mesmo no tempo da seca. Essa é a minha vida e a sua vida. Deus não foi, me chamou para ser usado para Ele e depois descartado como uma ferramenta que tinha para o momento, ou como alguém que Ele tinha e não tinha mais ninguém para usar, e depois te usou, abençoou, falou com alguém, ajudou alguém, serviu alguém, curou alguém, levantou alguém, fez alguma coisa por alguém, depois... Esse não é Deus. Esse nunca foi Deus. Mas infelizmente ele precisa fazer, porque não tem como fazer. Não foi aberto o poço para tirar água de 50 e 50 anos. O propósito de Deus quando abriu em sua vida foi que ele permanecesse fluindo todos os dias a cada pessoa que necessitasse por toda a vida. É por isso que eu posso te afirmar que Deus não quer te usar. Deus quer abrir o poço, Deus quer desentulhar o poço que um dia Ele abriu na sua vida. Mas esse é o motivo por que nós somos usados. Sabe por quê? Porque às vezes estão empolhados. Nós somos usados porque às vezes estão empolhados. Mas Deus pega alguém e usa, te traz uma palavra, traz alguma coisa, usa você. Hã? O texto é de Lucas 8, capítulo verso 14. Lucas 8, verso 14. São aquelas sementes que caíram entre espinhos, são as que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurecem. Ou seja, não dão frutos. Para de dar frutos no meio do caminho. Para de fluir no meio do caminho. Eu às vezes vejo, irmãos, como as pessoas se convertem. Eu tenho uma máxima comigo. A grande O grande sucesso na vida não é você crescer, é você permanecer. O grande sucesso na vida, às vezes, as pessoas nascem de novo, às vezes ela, Deus faz alguma coisa na vida delas, elas começam a fluir e depois elas não permanecem sendo o que Deus chamou elas para si. Pensa, poço aberto, água fluindo. Nós fomos chamados para isso. Abrir o poço, continuar fluindo, para abençoar a vida das pessoas em todo lugar, em cada momento, em cada lugar onde você passar, as pessoas possam beber dessa água que sai da sua vida. Nesse mundo sedento, irmãos, sem vida, o mundo está sedento, o mundo está necessitado de Deus. E eu sou o poço. No mundo que está seco, árido, o mundo que é um deserto, você é um poço no meio do deserto. No emprego, na escola, no trabalho, na rua, no supermercado, na farmácia, ali você é um poço para fluir na vida das pessoas. Foi para isso que eu fui chamado. Em qualquer lugar, por onde você for, por onde você for, as pessoas devem tomar da água que flui da sua vida pelo Espírito Santo. O Espírito está em mim e ele precisa fluir o tempo todo, não uma vez a cada 10 anos. Imagina se você plantasse um pé de jabuticaba e aí você colhesse, aí daqui a 20 anos você vai lá de novo, estou esperando 20 anos para pegar fruto de novo. Por que que Jesus, irmãos, pegou aquela figueira? Parece que Jesus tem algumas, uns rompantes, né? Uns ímpetos. Mas a gente desentendeu o que ele estava ensinando. A Bíblia diz que Jesus chegou na figueira. O que que se espera de uma figueira?
Figo.
Figo para quê? A Bíblia diz que ele estava com fome. Para matar a fome dele. Ele estava com fome, foi a figueira, não achou figo na figueira. O que ele falou? Seca. Imediatamente a figueira secou. Oh, mas que humildade de Jesus. Não. Figueira foi para quê? Que nasceu? Para dar figo. E se não nasce? Corta fora. Lança fora. Não presta. Porque foi para isso que a figueira foi criada. Foi para dar figo, para matar a fome de quem chegasse ali e pudesse pegar figo. Jesus estava ensinando isso. E para que que eu fui criado? Para fluir águas vivas. E para que que eu fui gerado? Para fluir águas vivas. Para quê? Para dar frutos, para matar a fome das pessoas, para matar a sede das pessoas, para que elas possam chegar na minha vida e se alimentar, e beber, e comer, e ser saciadas da fome que tem na vida delas. Foi para isso que eu fui chamado. Em qualquer lugar, nós, como igreja, eu e você. Se isso não acontecer, eu sou como uma árvore seca no meio do lugar. Para que serve? Para nada. Você acha que eu estou falando, estou sendo muito duro? Jesus disse assim: o sal, vocês são o sal do mundo. Vocês são sal para salgar. Se o sal for insípido, o que que faz com o sal? Ele falou, não fui eu não. Ele falou. O que que ele disse? Se o sal for insípido, joga fora. Joga fora. Por que eu vou ficar guardando uma coisa que não presta? Joga fora. Profeta por um dia e nunca mais. Usado por Deus como instrumento, porque era o que tinha, o que Deus tinha por um momento. Ou um poço de águas vivas que flui todo o tempo, em todo lugar, para matar a sede das pessoas pelo Espírito que está em você. Profeta por um dia, ou profeta todos os dias da nossa vida. É por isso que Deus tem usado algumas pessoas, porque não tem alternativa. reino dele precisa avançar, não vai parar. Mas eu quero te encerrar te dizendo uma coisa. Foi para ser, você foi criado para ser um poço, para fluir águas vivas todos os dias, em todo lugar, para todas as pessoas que se chegarem a você. Você não foi chamado para ser usado por Deus. Há dentro de você um poço pelo Espírito Santo para fluir água para todas as pessoas que se chegarem a você. Lembra disso. Se não está fluindo, você precisa procurar saber por que não está fluindo. Por que não está fluindo? Eu não admito a minha vida se eu não abençoar a vida de alguém em algum momento, em algum lugar. Eu acho ótimo quando as pessoas falam assim: nossa, você me deu uma palavra, você fez isso, você pegou nesse lugar, você falou isso, você em tal ano assim, é mesmo, foi? Não, você me abençoou muito. Mas foi para isso que eu fui chamado, se não fosse, tinha sentido. Graças a Deus por isso. Eu não fiz nada demais, porque foi para isso que eu fui criado. Você também. Todos nós somos criados para isso. Eu não fui criado para ser usado. Eu fui criado para ser um poço de águas vivas e fluir para a sua vida e para a vida das pessoas. E quando isso não acontece, eu preciso ficar frustrado e dizer assim: Senhor, não estou cumprindo o seu propósito. Eu quero cumprir o seu propósito na minha vida. Amém?